Você que é músico, né, Kiko? Tocou na noite.
Sim.
É, por muito tempo, o pagode fez muito parte da tua vida.
Sim.
Né? É, você tocava num grupo que chamava Suprema Cor.
Exatamente.
O que que te levou a gostar do pagode? O que que te levou para esse estilo musical?
Então, a minha família, meus pais sempre foram muito musicais, né? Uhum. A minha mãe era filha de violeiro, o meu pai ele chegou a tocar numa banda de forró, né, há um tempo atrás. E em casa, assim, a gente ouvia música praticamente o dia inteiro. Apesar de eu crescer ouvindo muita música sertaneja e também forró, mas eu tinha um irmão também que gostava de samba, ele ouvia muito.
Sei.
E aí foi despertando também o gostoso do ritmo, eu gostava muito de música ritmada e tal. E aí acabou que tive essa vertente aí pro lado do samba e do pagode.
Como é que você se sentia quando estava tocando, quando estava na noite? Você se sentia bem? Era prazeroso estar ali?
Olha, eu gostava muito, muito, muito. A primeira experiência que eu tive com um palco, assim, com um palco grande, eu fiquei, assim, impressionado com a resposta do público, e aí foi o dia que eu falei, eu quero isso pra mim, eu quero ganhar a vida com isso. Eu tinha ido fazer um freelance pra uma banda, pra um outro grupo, não era o meu grupo ainda, eu ainda não participava desse grupo, mas nesse freelance, assim, era um show bem grande, e eu fiquei, assim, todo maravilhado com aquilo que eu vi ali, com a resposta do público, com a reação. E aí, realmente, eu fiquei encantado com aquilo.
E vocês chegaram a fazer um certo sucesso como grupo,
sim,
né? Vocês estavam prestes a lançar um CD,
sim,
inclusive, e o que seria, de repente, o grande estouro para o grupo acontecer, né?
Sim.
Mas tem um fato que aconteceu. Quando vocês estavam gravando o CD, você um dia passou muito mal, né? Ficou 15 horas direto, ininterruptas, dentro de um banheiro.
Uhum.
O que acontece? Que doença é essa que deixa uma pessoa 15 horas dentro de um banheiro?
Nós estávamos gravando o que seria o esqueleto do nosso CD e eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir calafrios, fui para casa. E quando cheguei em casa, eu comecei a ter crises eu tive um pouco de vômito logo na hora que eu cheguei em casa e depois começou a me dar muita diarreia.
Uhum.
E aí foi quando eu fiquei no banheiro. Eu passei mal, eu comecei a passar mal de uma quinta, de uma quarta para quinta-feira, só para você ter uma ideia. No domingo, eu já tinha perdido 9 quilos, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia beber nada, e tudo que eu chegava próximo à boca, eu passava mal. E eu fui internado, foi quando eu fui descobrir que essa
doença... Você ficou internado 7 dias antes de ter um diagnóstico,
sim,
né?
Aí foi uma junta médica lá que chegou ao diagnóstico, aí o médico chegou e falou, olha, o que você tem é uma doença chamada retocolite ulcerativa inespecífica. E aí, quando ele começou a me explicar realmente o que era a doença, o que causava, o estilo de vida que eu teria que adaptar, meu chão ali realmente abriu naquele momento ali, foi um abismo.
Porque, na verdade, você recebeu um diagnóstico de que você tinha uma doença séria e uma doença sem cura,
uhum,
né? E que você teria que adaptar toda a sua vida e a vida inteira, porque não haveria cura, em cima das restrições que você teria com essa doença.
Exatamente.
Como que é, Kiko, receber de fato o diagnóstico de que você tem uma doença incurável, de que não vai existir cura para algo que você está sentindo?
Eu lembro que pouco tempo antes, eu conversava com quem é minha esposa hoje, a gente ainda namorava e a gente estava fazendo planos de se casar, de ter filhos... E como tinha vindo esse contrato com a gravadora, então a gente estava realmente acreditando que viria o sucesso e que a gente conseguiria viver disso. Então havia todo um plano para frente ali. Quando eu recebi a notícia, assim, para mim foi realmente um baque, porque eu acabei abrindo mão de tudo. Eu falei, olha, não vai mais acontecer. E nesse momento, foi o momento que eu comecei a questionar um pouco Deus, que eu acho que todo mundo que às vezes quando passa por um momento desse de dúvidas, assim, começa a questionar a Deus, né? Mas por que eu? E geralmente a gente tem como se isso fosse sinal de bondade. Não, eu não roubo, eu não mato, estou procurando levar minha vida...
Tanta gente ruim aí, saudável.
Exatamente. Aí eu comecei a questionar a Deus sobre isso, mas realmente me deixou muito mal. Eu cheguei a ficar com sintomas de depressão logo no começo da doença também.
Bom, você está nesse momento de depressão, inclusive, pelo descobrimento da doença, e você vai... assistir ao grupo Raiz Coral, né? um grupo de música religiosa, você músico, foi lá ver o Raiz Coral. Chegando lá, você viu um pastor dizendo que as pessoas poderiam receber a cura. Ele estava contando a cura que ele recebeu.
Exatamente.
E naquele momento você estava muito precisando de uma cura, você estava buscando a cura, né? Uhum. Qual foi a tua reação ao ouvir essa mensagem dele?
Engraçado que eu fiz assim, eu fiquei sabendo que a programação aconteceria de tal maneira. O pastor falaria, teria a pregação, depois teria o louvor, ali, o momento de louvor. Então eu cheguei já para o horário do momento do louvor. Mas nesse dia toda a programação atrasou. Sim. E eu cheguei e peguei o pastor falando. Uhum. E eu fiquei revoltado no dia, porque eu não queria ouvir ninguém falar mais nada, claro, sobre isso, sabe? Sobre Deus, eu já tinha perdido as esperanças e tal. E eu só queria simplesmente ouvir música. Era a forma que eu estava aceitando de ouvir falar de Deus através da música. E quando uma pessoa que estava próxima escutou eu comentar com a minha mãe, eu falei, nossa, vai começar a falar agora? E o pessoal crente, quando começa a falar, demora. E aí uma senhora que estava próxima falou, não, irmão, você fica tranquila que você vai gostar. Esse pastor, ele tem um testemunho maravilhoso. Ele tem um testemunho de uma cura. Eu falei, poxa vida, eu precisando de uma cura e um cara vai falar sobre isso. Eu falei, isso é mentira, porque se alguém tivesse sido curado, assim, dessa forma, sei lá, estava em um laboratório sendo estudado, não estava numa igreja falando simplesmente, não tinha uma compreensão do que era o evangelho. E ela falou, não, mas você vai ver, você vai gostar. E eu fiquei ali todo revoltado. Eu não queria estar ali, sinceramente. Eu não queria estar ali, não queria ouvir ninguém falar. Mas a forma que ele abordou os jovens, logo no começo da pregação, me fez dar uma chance para ele. E aí, quando ele começou a falar, antes mesmo dele falar da cura dele, e eu lembro que ele falou assim, antes de eu falar do meu milagre, eu quero falar de como que era a minha vida sem Deus e como o Espírito Santo tantas vezes me fez chamados. E eu falei, espera um pouco, agora não, acho que agora não é o momento, mas até o momento que ele me alcançou. E quando ele começou a contar desses chamados do Espírito Santo na vida dele, aí parecia que ele estava falando da minha vida. Eu cheguei a pensar por um momento que alguém tinha armado um teatro ali para poder falar para mim ou para poder me trazer alguma esperança e tal. Eu comecei a olhar para as pessoas desconfiado na igreja. Eu falei, não é possível. Porque ele falava de coisas que tinham acontecido comigo, muito particulares. Ele disse assim que, por exemplo, um determinado dia ele estava numa festa onde estava tudo rolando legal e do nada ele sentiu como se fosse uma voz mandando ele sair dali. E isso tinha acontecido comigo. Ele falou assim, aquela voz me incomodava, e isso me incomodava quando aconteceu comigo também, várias vezes. De voz como se estivesse me questionando o que eu estava fazendo ali. Uhum. E eu ia para casa com uma sensação de vazio. Às vezes saí no meio de uma festa muito legal, de um show muito bacana, onde tudo tinha dado certo musicalmente. Mas eu chegava em casa e entrava sozinho no quarto e ficava pensando, mas e daí? O que tem a mais além disso? E eu ficava me questionando. Então quando ele começou a falar sobre isso, isso começou a me trazer assim que... realmente havia alguma verdade naquilo que ele estava falando, que parecia com a minha
história. Que era a sua história, você também estava vivendo aquilo.
Exatamente.
Até então, né, Kiko, você foi lá, estava assistindo o Raiz Coral, um pastor estava contando o testemunho de cura dele. E o que aconteceu naquele momento? Você falou, bom, se Deus curou a ele, ele pode curar a mim também? Foi por aí?
Quando ele estava já encerrando praticamente ali a meditação dele, ele disse assim, eu queria fazer um pedido para você. Aonde você estiver, nesse momento, para que a gente possa falar com Deus. E a gente tem que falar com Deus de joelhos. Eu gostaria de pedir para que você, onde você estivesse, que você se ajoelhasse para falar com Deus. E eu confesso que naquele momento eu fiquei um pouco constrangido, porque eu olhava para a porta da igreja assim, e falava, se passar alguém que me conhece, vai me ver aqui ajoelhando. E eu confesso para você que eu fiquei meio assim...
Uma vergonha, né?
Tá, eu fiquei com vergonha. E aí... quando eu vi as pessoas se ajoelhando, e aí foi aquele momento que a história dele já tinha me convencido. E aí eu refleti e falei, bom, o que eu tenho a perder? Eu já praticamente perdi tudo, né? Minha saúde foi jogada pro lixo, porque eu já não tinha mais saúde. E aí foi quando eu resolvi realmente ali me ajoelhar e falar com Deus. Só que eu não sabia orar. Eu confesso que eu nunca tinha feito uma oração. E aí naquele momento eu não sabia nem como falar com Deus. Mas eu lembro que quando eu me ajoelhei assim, eu comecei a pedir desculpa para Deus, porque eu não sabia falar com Ele. Eu falei, Senhor, desculpa, eu nem sei como falar com o Senhor. E dizem que quando as pessoas estão falando o Teu nome, que o Senhor está por perto. Será que o Senhor está realmente aqui? Será que o Senhor está me vendo? Porque eu me achei tão pequeno diante do universo para alguém tão grandioso conseguir me enxergar. E naquele momento, assim, eu senti algo inexplicável. eu sentia uma presença realmente perto de mim, mas não é algo assim, ah, simplesmente, ah, você sentiu, achou. Eu senti uma presença física mesmo, a ponto de eu... Sabe quando você está parado e alguém chega por trás, você vira porque percebe a presença de alguém? E até um amigo meu que ele é físico, ele falou assim, ah, a gente tem energia no corpo, né? Então, como uma energia se aproxima da outra, a gente sente aquele arrepio, a gente tem aquela sensação. Então, foi exatamente isso que eu tive. E eu falei, Senhor, será que é o Senhor que está aqui? Será que é Deus que está aqui? E aí eu comecei a pedir perdão para Ele por tudo que eu tinha feito. Eu falei, bom, se Deus está aqui, quem melhor para eu pedir algo? Eu falei, Senhor, não é uma troca, não é uma permuta, não estou batendo rolo, não é nada disso. Eu só queria dizer que já que o Senhor está aqui, se o Senhor puder, me cura. Eu queria poder viver sem essa doença, queria poder viver mais. A expectativa de vida tinha caído já, tudo. E eu falei, se o Senhor me der essa oportunidade, eu largo tudo que eu tenho de planos da minha vida, tudo que eu quero fazer, eu largo tudo para poder viver apenas para o Seu nome. E eu senti que como se fosse um toque assim no meu nariz, literalmente mesmo senti um toque assim, e começou a me dar causar um certo formigamento no corpo. E aqui no momento assim, logo que isso aconteceu, o pregador, ele tinha falado assim, você vai orar, depois eu vou orar por você. E aí, isso eu estava na parte alta da igreja, eram várias pessoas. E aí, quando ele começou a oração, ele falou assim, ouviu o que disse teu filho, pai? Ouviu o que ele te pediu? Eu, desde o começo aqui, eu tinha falado que o milagre dele estava chegando, mas agora eu vou dizer que o milagre dele já chegou, porque eu tenho certeza que o Senhor já entrou com esse milagre. E naquilo que ele foi falando essas coisas assim, eu tive a certeza que realmente era Deus que estava ali, e era Deus que tinha me tocado. Eu lembro que quando a gente acabou a oração, logo que acabou a oração, o Raiz Coral entrou cantando uma música chamada Jesus Meu Guia É. Uhum. Que é a música especificamente que eu tinha ido ouvir. E eu lembro que eu me levantei, eu abracei minha mãe e falei pra minha mãe assim, mãe, Deus me curou, eu tenho certeza disso. Minha mãe, ah, filho, que bom, amém. Eu abracei minha esposa e falei assim, amor, Deus me curou. A partir de hoje, nem os remédios eu vou tomar mais, porque eu tenho certeza que Deus me curou. Ela falou, ah, legal, Deus cura, mas não é assim. Ela é enfermeira. Então, ela tinha toda aquela visão da lado da medicina. E eu falei, não, pode ter certeza. Eu tinha terminado meu relacionamento por causa dessa doença. Ela que insistiu, ela que quis que a gente continuasse. Porque eu falei, não, não quero. Como é que eu vou ter filho com essa doença? E nesse dia, ela insistiu para ir na igreja comigo. E aí eu falei para ela, não, a gente vai voltar aos planos, a gente vai casar, a gente vai ter filho. E realmente foi o que a gente fez. E aí a gente... mas ela meio descrente ainda.
E quando que você teve a confirmação de que realmente naquela noite você tinha recebido a cura?
Um dos médicos que me tratou, amigo do meu irmão, e ele falou assim pro meu irmão, cara, ele não pode parar de tomar esses remédios, porque ele pode ter uma morte súbita, as doses de corticoide que ele tá tomando são altas e tal. E aí meu irmão falou, olha, não adianta, ele foi numa igreja lá, e falaram para ele que ele tava curado, aí meu irmão não tinha compreendido ainda como é que tinha acontecido, e ele falou que ele não vai tomar, e realmente ele não vai tomar. Já tinha passado 2 anos já, eu já tinha me casado, e eu estava um dia na minha casa, tive uns incômodos, assim, de dores de estômago e tal. Minha esposa falou assim, ó, tem um médico aqui, ele é bom, vem aqui que ele te atende. Ela trabalhava no pronto-socorro. E aí eu fui até o médico. E aí, quando ele chegou lá, ele falou, e aí, cara, o que você tá tendo e tal? Eu falei, ah, não sei se é alguma coisa que eu comi. Ele falou, olha, você tem algum histórico, assim, estomacal, né? Ou na família de doenças estomacais? Eu falei, olha, eu já tive retocolite. Aí ele falou, não, cara, você não teve, você tem.
Não, isso não é uma coisa que se tem e não se tem mais.
Aí ele falou, olha, rapaz, não desculpa informar, mas você tem essa doença, porque essa doença ela não tem cura. Aí ele quis explicar toda a doença, tudo. Eu falei, não, eu conheço, doutor. Na época tinha até um grupo do Orkut, que tinha de pessoas que tinham essa doença, que eu fazia parte. Eu falei, não, doutor, eu conheço a doença de cabo a rabo, mas eu não tenho. Ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Aí minha esposa estava perto assim, ele falou assim, se você tivesse sido curado, eu como meu diploma e eu paro de clinicar. Eu falei, doutor, eu não posso dizer nada. O que eu posso dizer para o senhor aqui? Ele falou, então vou fazer o seguinte, tem exames que a gente consegue comprovar se você está curado ou não. Então a gente vai fazer esses exames novamente. Aí no dia que eu voltei nele, ele foi me atender. Aí ele falou, qual que é o seu caso mesmo? Eu falei, ah, doutor, então meu caso era do diploma, de comer, parar de clinicar. Aí ele, ah, lembrei. Aí eu falei, ó, doutor, antes de eu abrir o exame, eu quero te dizer uma coisa. O senhor não precisa comer o diploma e não precisa parar de clinicar. Tem uma fila aí de pessoas que precisam ser atendidas e tal. Aí ele deu risada e falou, ah, então vamos lá, vamos ver o que acontece. E aí ele abriu os exames, ele fez a comparação com os exames antigos, onde realmente comprovava que eu tinha a retocolite, eu tinha sido analisado por uma junta médica. Uhum. E aí quando ele ficou se coçando assim a cabeça, ele olhava, aí eu falei, e aí doutor? Ele falou, olha cara, O que eu posso dizer é que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu confesso para você que até eu fiquei confuso. Ele falou assim, porque não há vestígios da doença em você. É claro que quando eu pego todos esses seus exames aqui que você fez no seu período de internação, porque eu fiquei 7 dias para ser diagnosticado, depois eu fiquei mais 2 dias. Ele falou, olha, eu pegando aqui, eu posso garantir para você que você tem. Agora, quando eu pego esses exames novos aqui, eu não consigo falar isso para você, porque não tem vestígios da doença do teu organismo. Aí eu comecei a dar risada, ele falou assim, eu não sei explicar isso. Eu falei, eu sei. Aí ele falou, então explica. Eu falei, porque eu falei pro senhor já, porque Deus me curou. Aí ele falou pra mim assim, então vai que a sua fé te salvou.
Citou a Bíblia ainda.
Citou a Bíblia pra mim ainda. E foi importante esse dia, porque na nossa saída do consultório, a minha esposa, logo lá de fora, assim, ela virou pra mim e falou, amor, eu quero conhecer esse Deus. Porque até então ela também não acreditava.
Porque assim, pelo que eu entendi da sua história, quando você saiu ali do Raiz Coral e você recebeu essa cura, você sentiu essa cura fisicamente, né? Como você estava contando, um toque aqui no nariz, sentiu seu corpo todo ficando arrepiado, né? Você então percebeu que não podia continuar vivendo a vida como você vivia antes. Sim. Você começou a frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. Teu irmão era adventista?
Meu irmão.
E você deixou o pagode, inclusive.
Sim.
Naquele momento que você estava em estúdio, gravando CD, pronto para estourar ali, porque o grupo já estava fazendo sucesso e você ficou adventista do sétimo dia.
Sim.
Tua esposa, não.
Não.
E aí foi nessa segunda consulta, 2 anos e meio depois,
é
que ela realmente teve a comprovação da cura e a comprovação de que isso não poderia ter acontecido se não fosse pela mão divina.
Sim. E aí, nesse dia, quando a gente saiu do consultório, que ela falou isso pra mim, aí ela começou a fazer os estudos, e aí a gente se batizou juntos. Teve uma programação, que era a Tenda da Esperança, e eram 15 noites de evangelismo. E essa noite também foi fantástica, porque eu quis convidar minha mãe pra ir. Minha mãe também não era adventista, e minha mãe era toda revoltada quando eu fiz o convite pra ela, mas eu fiz o convite pra ela com jeito. Falei, mãe, dizem que a mãe dá vida pra um filho, só dá uma vida pra mim. Claro que eu dou, filho. Se fosse um caminhão me atropelar agora, a senhora entraria na frente para me salvar, claro. Então tá bom, mas eu não quero que a senhora dê a vida, não. Eu quero que você me dê uma noite. Uma única noite. Ela falou, por quê? Eu falei, vai ter 15 noites de evangelismo na rua de casa. A tenda foi me buscar em casa, na rua da minha casa, e eu quero que a senhora vá só a primeira noite. Ela, tá bom, eu vou. Mas eu vou levar minha Bíblia, que eu tenho minha Bíblia. Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Aí ela foi a primeira noite. Ela não queria ir, mas ela foi. Na segunda noite, ela estava assim no meu portão, vamos, porque senão eu sento lá atrás, aí eu não consigo escutar o que o pastor
gostou,
fala, já gostou.
Interessou.
Na última noite, eu e minha esposa nos batizamos, e na saída do tanque batismal, a minha mãe me abraçou, ela falou assim, filho, eu quero conhecer esse Cristo que você conheceu. E aí ela também fez o estudo, também se batizou algum tempo depois.
Amém. Você vê que a sua cura, ela teve um propósito, né? Deus precisava, talvez fosse a única forma de conseguir salvar a tua esposa, de conseguir salvar a tua mãe, foi através dessa cura, porque essa cura te alcançou e alcançou a elas duas mais tarde, né?
Sim. Interessante porque na 10ª noite foi feito um apelo. E eu estava sentado e eu, sinceramente, eu não esperava que ela fosse levantar, minha esposa. E eu lembro que eu me abaixei para pegar alguma coisa e eu levantei falando com ela. Quando eu olhei, ela não estava. Ela estava de pé.
Aceitou.
E naquele momento eu fiquei parado olhando para ela e para mim passou um filme na minha cabeça. Porque... quando alguém, a minha mãe sempre falava isso, assim, olha, se você quer me agradar, não precisa fazer para mim, mas faz para aqueles que eu amo. E quando eu vi ela de pé, naquele momento, na minha cabeça passou um filme, como se Deus quisesse alcançá-la, tivesse me usado para isso. Me senti honrado por Deus ter me usado alguém como eu, pecador, fraco, alguém que me sentia tão inútil, tão pequeno num mundo tão grande, para alcançar alguém que eu amava tanto. E aqui naquele momento, assim, foi realmente... uma das tantas outras experiências que Deus me deu, assim, que realmente comprovou que Ele me ama e que Ele me vê mesmo em meio a uma multidão.
Muito bom, Kiko. Olha, muito obrigado.
Que
Deus
agradeço.
Continue abençoando a sua vida, abençoando a essa família bonita como um ministério cristão que vocês têm, e que essa cura possa ser o testemunho e possa trazer muitas outras pessoas para perto de Deus. Que Deus, de fato, continue abençoando vocês.
Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado.